Nesse momento, irei para o 22º assunto do checklist de física, gravitação universal. Vamos ver o resumozinho. Um resumo. A gravitação é uma das quatro forças elementares: força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear fraca e força nuclear forte, das quais ela é de todas a mais fraca. As leis de Kepler, tá? Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. As órbitas, isso aqui está em parênteses, tá? Que é o que foi dito por ele. As órbitas descritas pelos planetas em redor do Sol são elipses, com o Sol um dos focos. Ou seja, Kepler descobriu que as órbitas dos planetas não eram circular, como dizia a física em sua época, mas eram elípticas. Ele também percebeu que o movimento do planeta ao longo da órbita não é uniforme. A velocidade é maior quando ele está no ponto mais próximo do Sol, chamado de periélio, peri perto, hélio Sol, e menor quando ele está mais afastado, chamado de afélio, aphelion longínquo. Tá? É isso aí. Aí, ó. A figura mostra as órbitas elípticas de alguns planetas do sistema solar. Aí, ó. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. O raio, entre aspas, tá? O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Tá? Ou seja, se o intervalo de tempo para percorrer uma certa área A for igual ao intervalo de tempo para percorrer uma certa área B, essas áreas são iguais. Da figura, a área A entre colchetes igual à área B entre colchetes. A terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Entre aspas, os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas distâncias médias ao Sol. Ou seja, podemos montar a equação. Entre parênteses, T1 sobre T2 elevado ao quadrado é igual a R1 sobre R2 elevado ao cubo. Assim, a partir da relação entre os períodos de revolução de dois planetas, é possível descobrir a relação entre suas distâncias médias ao Sol. Como descobrir o período T de revolução de um corpo artificial em órbita a uma distância R do centro do Sol? Podemos afirmar, então, que R elevado ao cubo sobre T elevado ao quadrado é igual a C. Aí, a partir de cálculos envolvendo o movimento do planeta, podemos dizer que essa constante C vale C igual a Gm sobre 4π elevado ao quadrado é igual a Gr elevado ao quadrado sobre 4π elevado ao quadrado. Dessa forma, R elevado ao cubo sobre T elevado ao quadrado é igual a C, que é igual a Gm sobre 4π elevado ao quadrado, que é igual a Gr elevado ao quadrado sobre 4π elevado ao quadrado, em que m e r são, respectivamente, a massa do Sol e a distância entre o Sol e o centro do corpo. E o centro do Sol, quer dizer, tá? Aí, a lei da gravitação universal de Newton. A equação do módulo da força gravitacional exercida por um corpo de massa m sobre um corpo de massa m e vice-versa, devido à terceira lei de Newton, que são distantes a uma distância r um do outro, pode ser explicada como F é igual a gmm, em maiúsculo ou em minúsculo, sobre R elevado ao quadrado, em que G é a constante gravitacional universal, que é 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado, que é 9, alguma coisa, e resume em 10, na maioria das provas. A partir de cálculos empíricos, podemos afirmar que ela vale aproximadamente G é igual a 6.640 elevado ao oitavo vezes 10, menos 11 metros cúbicos vezes quilogramas elevado a menos 1 vezes S elevado a menos 2. Misericórdia. A partir de cálculo avançado, podemos descobrir o valor da energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional associada a duas partículas de massas, mzão e mzinho, separadas pela distância r, é U vai ser igual a menos gzão, mzão, mzinho, sobre r. Ou seja, ela sempre é negativa. Na prática, já ouviu falar que a maré é influenciada pelas fases da Lua? Pois isso é verdade. Dependendo da posição da Lua em sua órbita ao redor da Terra, a maré se comporta de um modo diferente. Na verdade, não só a Lua influencia nas marés, também o Sol. Dependendo da posição dos dois astros em relação ao nosso planeta, as marés têm comportamentos diferentes. Aqui que entram as fases lunares. Quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhadas, a atração gravitacional dos dois últimos se soma, ampliando seu efeito na massa marítima. Por outro lado, quando as forças de atração da Lua e do Sol se opõem, quase não há diferença entre maré alta e baixa. No entanto, essa influência